Bom, o Congresso Nacional se reúne hoje para analisar o veto integral do presidente Lula ao projeto da dosimetria das penas aplicadas a condenados por tentativa de golpe de Estado por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão pode mudar o tempo de prisão e as regras de progressão de regime para esses casos. Os parlamentares governistas defendem a manutenção do veto ao PL da dosimetria e a oposição, claro, luta pela derrubada da decisão do presidente Lula. Mas para isso são necessários 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado. O painel eletrônico trouxe o tema para o debate e a gente conversa agora sobre este assunto com o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, que é um dos líderes do partido na Câmara. Bom dia, deputado. Como vai, senhor? Tudo bem?
Bom dia, Mauro. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Câmara.
Deputado, antes de entrar no nosso assunto do dia aqui, eu gostaria apenas de saber qual é a avaliação que o senhor faz, né, dessa rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o STF. Lembrando que isso só aconteceu na história do Brasil no início da República. Qual a avaliação que o senhor faz?
Bom, eu acho isso extremamente muito ruim para o Brasil. Por quê? Porque ontem eu vi, no plenário da Câmara, eu fiquei até tarde, os deputados da oposição comemorando, dizendo que foi uma vitória do povo brasileiro. Eu digo que foi uma derrota do povo brasileiro. O Senado demonstrou falta de compromisso com a democracia. Isso literalmente mostra que a oposição não trabalha para estabilizar as instituições brasileiras, e podem ter certeza, quem vai determinar a vitória do povo brasileiro é o próprio povo brasileiro nas eleições desse ano. Quem perdeu ontem naquela votação foi o Brasil, o STF, o Supremo Tribunal Federal, porque nós estamos falando de um homem probo, honesto, ético, preparado, que reúne todas as condições para levar ao STF, né, alguém que teria, né, na corte independência. E assim, o que é mais escrachado, vou usar essa palavra, é que houve uma histeria no plenário da Câmara dos Deputados ontem à noite, durante as votações, demonstrando a falta de compromisso desses parlamentares com as regras do jogo político sendo realizadas dentro de um ambiente que a gente possa dizer um ambiente saudável de disputa política, mas sem esse comportamento que é inadmissível e absurdo. E outra coisa, podem ter certeza, em nada isso vai interferir no resultado das eleições. Aliás, se interferir, será contra aqueles que rejeitaram para a corte alguém que poderia contribuir muito para o presente e para o futuro do Brasil. Então nós vamos seguir trabalhando para levar melhorias para a nossa população, para pôr fim à escala 6x1, para continuar fazendo justiça tributária, garantindo programas sociais, políticas públicas para atender a nossa família. E me parece que a oposição trabalha na lógica do quanto pior, melhor. Este ano, a população vai saber, a população brasileira é uma população que está atenta ao que está acontecendo e vai dar o troco, vai dar a resposta no processo eleitoral. E eu tenho certeza, né, que, infelizmente, esse capítulo que ficará escrito na história brasileira vai ser, no futuro e já no presente, visto por muita gente como um ato de irresponsabilidade daqueles que, ao invés de fortalecer a República e a democracia, querem, né, o que nós vamos tratar agora, no próximo momento aqui da nossa conversa, sobre o que eles pretendem fazer hoje. Né? Então, é realmente muito absurdo, lamentável, mas o povo brasileiro, sabiamente, vai dar a resposta nas urnas para aqueles que apostam no quanto pior, melhor. Nós queremos construir um Brasil cada vez mais justo, um Brasil cada vez mais inclusivo e um Brasil cada vez mais de todos os brasileiros.
Deputado Helder Salomão, voltando ao nosso tema aqui, qual a expectativa do governo em relação a essa votação de hoje do Congresso Nacional em relação aos vetos da dosimetria e o que está em jogo nesta votação de hoje?
Olha, nós vamos tratar esse tema hoje com a responsabilidade de sempre. O veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, também conhecido como PL da Anistia, se deve ao fato de eles terem um objetivo muito, muito nítido. Eles querem a anistia do ex-presidente Bolsonaro, que está, nesse momento, em prisão domiciliar, é bom que se diga, em prisão domiciliar, por ter liderado, junto com outros, uma tentativa de golpe de Estado. E é engraçado porque alguns dizem assim, mas não teve um golpe, foi uma tentativa. Óbvio, se tivesse um golpe, talvez nós não estaríamos aqui fazendo essa conversa. Se tivesse um golpe naquele dia 8 de janeiro, talvez o Congresso Nacional tivesse sido fechado. Se tivesse um golpe, talvez nós teríamos uma ditadura no Brasil. Por isso que o legislador, na Constituição, na Constituinte de 88, foi muito sábio. A tentativa de golpe de Estado é um crime que deve ser punido com os rigores da lei. Mas o que é mais grave, ou tão grave, quanto a tentativa de anistiar quem trabalhou, atuou, formou organização criminosa contra a democracia, o que beneficiaria, né? Olha o trocadilho, né? Ontem eles rejeitaram o Jorge Messias, um homem probo, honesto, preparado para ser, e hoje eles querem anistiar quem cometeu o crime. O outro Messias, né? O Jair Messias. Ou seja, vejam que essa gente não tem limites. Agora, é importante a gente alertar a população brasileira que se for derrubado o veto do presidente, não serão anistiados apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, os militares e outros que atuaram para a efetivação do golpe. Eles querem também, né, sobre o pretexto de anistiar o ex-presidente, eles vão anistiar pedófilos, traficantes, milicianos, estupradores, pessoas perigosas que cometeram crimes hediondos. E não adianta dizer que isso é discurso que não está no texto, porque nós estamos falando de um texto que foi analisado não só por nós, líderes partidários, né? Porque poderiam dizer que nós estamos exagerando na nossa análise do alcance do texto que foi aprovado na Câmara e no Senado, que ficou conhecido como o PL da dosimetria ou da anistia, e que foi vetado pelo presidente Lula. Nós estamos falando, Mauro, de análises que foram feitas por juristas, por estudiosos, por pessoas da área jurídica, por pessoas do direito responsáveis, e sobre as quais não geram nenhum tipo de questionamento do ponto de vista ideológico, político, inclusive juristas que não são do nosso campo político, que não têm proximidade com as nossas ideias e com os nossos projetos, que disseram a mesma coisa. Se for derrubado o veto do presidente Lula, eu repito, a anistia será, além do ex-presidente, dos generais quatro estrelas e de outras figuras do núcleo, dos núcleos que patrocinaram a tentativa de golpe no Brasil, nós, eu vou repetir isso porque é importante, o povo brasileiro precisa saber disso. Também serão anistiados criminosos perigosos, como, por exemplo, Fernandinho Beiramar, como, por exemplo, Marcola, como, por exemplo, estupradores. Estupradores terão benefícios. Estupradores, pedófilos, aqueles que praticam crime de pedofilia, milicianos, aqueles que atuam, e nós sabemos como que atua a milícia no Brasil e, na verdade, quem é que tem ligação com a milícia. Até porque o senador Flávio Bolsonaro é especialista em empregar em seu gabinete, quando exerceu outros mandatos, milicianos, fazer homenagem a milicianos no Rio de Janeiro, homenagens oficiais, institucionais, e, além disso, também, como eu disse, estupradores e traficantes de droga, ou seja, aqueles que praticam crimes perigosos. Veja do que essa gente é capaz. Para tentar livrar a cara do ex-presidente, eles querem, né, eles vão, né, se conseguirem aprovar a derrubada do veto, anistiar essa gente, criminosos de alta periculosidade. Por isso que nós vamos atuar fortemente. Sabemos que vai ser uma votação difícil, sabemos que eles se articularam, tanto para aprovar na Câmara e no Senado, como se articulam agora. Aí eu pergunto: quem é que defende bandido mesmo? Quem é que defende criminoso? De que vale esta tentativa de impor a narrativa de família, de Deus, de pátria, se na hora das principais votações, como essa de hoje, eles se colocam ao lado dos criminosos, ao lado dos bandidos, ao lado daqueles que praticam crime e que eles querem simplesmente anistiar? Crime político, mas crime também contra a vida, crime contra as crianças, crime contra os jovens, crime contra todas as mulheres. É isso que eles querem anistiar no dia de hoje. Então, assim, é inconcebível. É inconcebível. Eu só digo o seguinte: ontem eles estavam rindo, eu falei: olha, cuidado. Não é só por causa do ditado quem ri por último ri melhor, não. É porque esse escárnio, esse escracho, esse deboche de achar que a população brasileira é facilmente manipulável, que eles estão fazendo, e tem aí uma turma que não consegue enxergar um palmo adiante do nariz e que aplaude esse tipo de atitude, inclusive pessoas de bem, pessoas simples que são, infelizmente, né, de certa forma, induzidas ao erro. Vocês que estão rindo hoje podem chorar amanhã. Vocês que estão rindo hoje podem chorar amanhã. E o povo brasileiro vai acompanhar atentamente tudo isso que está acontecendo. Por isso que nós vamos trabalhar com afinco. Não estamos apenas fazendo essa denúncia, fazendo o alerta. Como eu disse, né, não se trata de uma narrativa política. É importante dizer, a nossa defesa não é uma narrativa política. A nossa defesa é a defesa da democracia, da constitucionalidade e da punição rigorosa para quem comete crime. E eles querem anistiar quem comete crime político. Eu estou sendo repetitivo, mas tem que ser, que na repetição está a importância das pessoas compreenderem a gravidade do que está acontecendo no Brasil. Depois de rejeitarem ontem um homem honesto, como eu falei, para o Supremo Tribunal, um homem preparado, hoje querem anistiar os criminosos. Então, assim, é um no cravo, outro na ferradura. Todo dia o brasileiro não tem paz, né? Mas eles podem saber que isso não atinge a maioria da população brasileira, porque a maioria da população brasileira, sabiamente, vai dar a resposta este ano. E nós vamos trabalhar para que hoje esse absurdo seja derrotado. Se não for derrotado, não é o governo que perde. Ontem, com a derrota no Senado, não foi o presidente Lula que perdeu. Se hoje tivermos a derrota do veto, se o veto for derrubado, não é o presidente Lula que perde, não somos nós da base do governo que perdemos. Quem perde é a população brasileira. Quem perde é você, mãe, que teve sua filha estuprada e que pede por justiça. Se eles conseguiram derrubar o veto, pai, mãe, família brasileira, quem vai perder é você, que teve o seu filho, ou que ainda pode ter seu filho, estuprado por um estuprador, por um pedófilo. É você que vai perder. Se eles derrubarem o veto, família brasileira, povo brasileiro, não é o governo, não somos nós que vamos perder. Quem vai perder é quem tiver, né, quem for vítima de um crime hediondo, quem for vítima da milícia, quem for vítima daqueles que só falam em nome da família, só falam em nome de Deus, só falam em nome da pátria, mas se rendem ao Donald Trump, se rendem àqueles que pregam exatamente o contrário daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. São aqueles que pregam, né, a família, mas quando governam, deixam a família sem emprego, sem vacina, na fila do osso, e que querem, que tentaram, não conseguiram, que tentaram implantar um regime ditatorial mais uma vez no Brasil. A interrupção da democracia. Volto a dizer, Mauro, se eles tiverem consumado, se tivessem consumado o golpe em 8 de janeiro, nós não estaríamos aqui fazendo essa conversa agora, porque possivelmente o nosso Congresso teria sido fechado. Se não tivesse sido fechado, estaria vivendo uma situação dramática, porque é assim que vivem as pessoas num regime ditatorial em qualquer lugar do mundo. E aqui no Brasil já tivemos essas experiências. E nós sabemos o que custa para a vida de pessoas que lutam pela justiça, que lutam pela vida, que lutam pela democracia e pelas liberdades religiosa, de expressão, de ir e vir, e a liberdade de poder fazer as suas manifestações e suas organizações. Então, eu deixo aqui o meu alerta à população brasileira. Vamos pressionar, ainda dá tempo, é daqui a pouco a sessão do Congresso. Está marcada para as 10 da manhã, deve começar um pouco mais tarde, por causa das articulações. Vamos manter vigilância e vamos denunciar aqueles que querem livrar a cara de quem praticou crime político e crime também contra a vida. Não vamos permitir que a gente tenha no Brasil uma legislação que favoreça quem cometeu crime de pedofilia, quem cometeu crime de estupro, quem cometeu crime de organização de milícia. Quem cometeu crime hediondo? É isso que eles querem fazer, é isso que o Brasil não pode deixar que aconteça, e é por isso que nós estamos aqui denunciando e vamos atuar daqui a pouco no plenário da casa, na sessão do Congresso, para impedir mais esse absurdo que os deputados e parlamentares, senadores e deputados da extrema-direita e de parte da direita e do centro querem fazer. No nosso país. Vamos com fé, com esperança e vamos junto com o povo brasileiro, que sabiamente, como eu disse, vai dar a resposta nas urnas em outubro deste ano.
Deputado Helder Salomão, eu sei que o senhor está com um tempo um pouquinho corrido. Eu queria só colocar aqui duas argumentações da oposição em defesa da dosimetria para o senhor comentar. A primeira, a oposição alega que a aprovação dessa dosimetria seria um gesto de pacificação do país. E o segundo, eles argumentam que as penas para os condenados são excessivas. Como é que o senhor comenta esses dois argumentos deles?
Olha, primeiro é o seguinte, eles não querem paz. O Instituto da Anistia é, de fato, um instituto que pressupõe que haja um ambiente de construção de um arrefecimento dos conflitos políticos. A anistia já aconteceu no Brasil no passado. E já aconteceu em outros países e pode acontecer, é um instituto importante, mas eles não querem paz, eles querem guerra. Aliás, é só olhar, o apoio deles à guerra feita pelos Estados Unidos contra o Irã, com apoio de Israel. Eles querem a guerra, e a guerra afeta aqui o combustível, a guerra afeta a inflação, a guerra afeta o mundo inteiro, e eles apoiam a guerra. Então, eles não, esse discurso deles de pacificação é balela, é conversa de esquina, de botequim, é conversa de quem não quer levar as coisas a sério. Então, assim, nós não estamos discutindo pacificação, eles querem ao máximo, fazer com que os conflitos sejam maiores ao invés de buscar, Tanto é que eles não aceitaram o resultado das eleições. Quando nós perdemos as eleições em 18, para o ex-presidente, quando o nosso presidente Lula estava preso, nós, ao invés de ficarmos questionando o resultado da eleição, nós fomos trabalhar para ganhar a de 22 e ganhamos. Eles não se conformaram com a derrota em 14, e trabalharam para o impeachment da ex-presidenta Dilma, para a prisão do presidente Lula sem prova, sem crime, e agora querem anistiar bandidos e criminosos, e assim, e em 22 a mesma coisa, perderam a eleição, ao invés de reconhecer que perderam, tentaram um golpe. Então, essa gente é assim. Nós, quando perdemos eleições, o presidente Lula perdeu três antes de ganhar a primeira. Nós não fizemos tentativa de golpe, invasão dos três poderes, nós reconhecemos a derrota e fomos trabalhar. Eles, ao invés de reconhecer a derrota, porque tiveram uma derrota que o povo impôs a eles, eles tentaram em 14 e depois conseguiram com o impeachment, e quase conseguiram em 18, com a prisão do presidente Lula, tentaram em 22, usando a máquina, e não conseguiram. Então, eles não querem paz. Isso é discurso, é conversa fiada deles para tentar justificar o injustificável. E a segunda coisa que você me pergunta, né, você falou primeiro sobre a questão da anistia, e a segunda sobre o tamanho das penas. Eu estou dizendo aqui, gente, se eles tivessem tentado uma conversa para separar quem estava no núcleo duro, quem organizou, quem financiou, de quem participou, nós tivemos esse ambiente para conversar, mas eles não queriam, porque o alvo deles é a libertação, é a anistia do ex-presidente, do chefe da quadrilha. Eles não toparam essa discussão. Inclusive, pouca gente sabe que o STF propôs um acordo com as pessoas que participaram para elas saírem da prisão. E aí significaria, né, a pessoa pagar uma multa de 5 mil, ficar acho que 1 ano, 2 anos sem entrar na rede social, e uma outra era se eu não, a fazer um curso sobre democracia. Tem gente que não sabe, mas a maioria não aceitou. E, inclusive, se não tivesse os 5 mil reais, a justiça perdoaria os 5 mil reais e a pessoa ficaria fazendo serviços voluntários durante um tempo para sair da prisão. Essa gente é tão tapada, é tão convicta, obcecada pelo que fazem com tentativa de golpe, que a maioria não aceitou. Então, o que eles querem, na verdade, não é reduzir penas de quem foi lá participar, de quem foi induzido, da Dona Maria, do seu João, de pessoas que não têm uma participação, central nesse processo de tentativa de golpe. Eles têm um objetivo. O objetivo principal é anistiar o ex-presidente e seus principais aliados, aqueles que atuaram no planejamento, na organização, no financiamento e na estrutura central do golpe. É isso que eles querem. E se o custo disso é anistiar pedófilo, milicianos, estupradores e traficantes, eles não se importam. Ou seja, se não tem como fazer uma mudança na lei sem beneficiar outros criminosos, eles não pensam duas vezes. E é por isso que nós somos contra. Agora, por que que eles não toparam uma negociação e por que que não aceitaram a proposta do STF para separar o tamanho das penas? Isso foi proposto lá atrás, num acordo. Isso sim é maturidade, isso sim poderia conduzir, né, digamos assim, por um processo de anistia, porque aqueles que não tiveram uma participação direta, aqueles que tiveram uma participação periférica no ato, esses podiam ter sido tratados de maneira diferente. E houve a tentativa do Supremo Tribunal Federal. Se alguém duvida do que eu estou falando, dá um Google aí, entra na internet e pesquisa a tentativa que houve de um acordo, né, para que as pessoas que não tiveram uma participação direta na tentativa de golpe pudessem sair da prisão, pagando 5 mil reais, fazendo um curso sobre democracia e deixando de atuar nas redes sociais por 1 ou por 2 anos, que eu não me lembro agora. E ainda com a opção de, se não tivessem dinheiro, eu estou repetindo isso porque é importante, porque houve a tentativa e eles não quiseram, porque eles não estão preocupados. Olha, eles são tão desumanos, e eu sei disso. Eles não estão preocupados com a Dona Maria, com o seu João. Eles não estão nem aí. Eles falam, eles usam as pessoas simples, eles usam essas pessoas para tentar comover o Brasil. Mas eles estão preocupados mesmo é com o chefe da quadrilha, é com o ex-presidente que está preso e que, inclusive, está numa situação, né, entre aspas, confortável, porque está em prisão domiciliar. A própria família dizia que prisão domiciliar era um absurdo, e hoje são os primeiros a defenderem a prisão domiciliar. O Lula ficou preso 580 dias em regime fechado, não reclamou, leu, estudou, mostrou a sua honestidade, saiu de lá de cabeça erguida com a seguinte frase: não troco a minha liberdade pela minha dignidade. O ex-presidente tentou romper a tornozeleira eletrônica. Essa gente é assim, fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Se eles tivessem tido responsabilidade e equilíbrio, esse processo teria sido conduzido de forma diferente. Agora, nós não topamos, isso nós não topamos, anistiar quem planejou, organizou e quem foi o centro da articulação para esse golpe. E nós sabemos que todas as investigações mostram, todos os dados mostram, minuta do golpe, reuniões e a própria participação direta do ex-presidente nesse processo, que felizmente não ocorreu. O golpe não ocorreu porque as instituições se mostraram fortes e o povo brasileiro respondeu, né, com muito vigor, defendendo a sua democracia. Então é isso. Isso tudo que eles falam é para tentar justificar aquilo que não tem justificativa. E eu espero, né, que a gente saia vitorioso hoje, mas se não sairmos vitoriosos hoje, nós vamos seguir lutando para fortalecer e para salvaguardar os interesses da democracia brasileira. E também para garantir que o nosso povo tenha um governo que possa garantir melhorias para a nossa gente.
Deputado Helder Salomão, agradeço muito a sua presença. Sei que o senhor está com o tempo corrido. Obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente. Até uma próxima oportunidade.
Eu estou à disposição, Mauro. Bom dia para você, bom dia para aqueles que ouvem a Rádio Câmara, aqueles que assistem à TV Câmara, esses instrumentos de comunicação tão importantes da nossa casa. Afinal, numa democracia, a liberdade de expressão e a transparência na comunicação é sempre muito importante. Então, bom dia. Eu, de fato, tenho que ir agora para um outro compromisso. Um grande abraço, um bom fim de semana e que Deus nos abençoe na nossa jornada e na nossa vida, né, durante esse ano de 2026, um ano importante para o Brasil.
Bom dia, um abraço.